Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, convosco João Santa Rita nesta segunda-feira, 17 de novembro. Foi o dia em que abriu o canal de Suez, ligando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Foi em 1869. Hoje aqui em Washington, tempo de chuva, lá fora 12 graus. À nossa frente, hora e meia de emissão. Eu vou estar aqui nos primeiros 30 minutos. A produção está a cargo de Ethel Butler. A assistência técnica é de Alfredo Al Santos. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A França identificou cidadão em vídeo do Estado Islâmico com decapitação de presos. O Burkina Faso tem novo presidente. Primeiros 30 minutos, como sempre, dedicados à Angola. O Tribunal Penal Internacional diz que não há provas de genocídio na Lunda. Um militante pró-autonomia envia mais documentos. Vamos ouvir a opinião sobre o orçamento e, pela primeira vez, temos pormenores da morte de um militante da Casa CE, morto há quase um ano pela Guarda Presidencial. Professores do ensino superior escreveram ao presidente, aguardam resposta.
Estamos a aguardar a resposta. Para lhe mostrar que, contrariamente à orientação que sempre deu, que deve privilegiar o diálogo sindical, mas o seu ministro do ensino superior não quer acatar essa orientação.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já as notícias com a Mayra de La Salette.
O ministro do Interior de França, Bernard Cazeneuve, disse hoje que um cidadão francês está entre os militantes do Estado Islâmico que aparecem no vídeo que anuncia a decapitação do americano Abdulrahman Kassig. Cazeneuve identificou o francês como sendo Maxime Ochard, de 22 anos, e que partiu para a Síria há mais de um ano, depois de uma breve permanência na Mauritânia. As autoridades gaulesas tentam determinar agora se um segundo cidadão francês estava entre os 16 jihadistas no vídeo, que mostra a decapitação de Kassig e de mais 18 soldados sírios. O americano Abdulrahman Kassig, que prestava serviços humanitários na Síria, foi capturado há 13 meses pelos militantes do Estado Islâmico. Numa carta que conseguiu enviar aos pais do cativeiro, Kassig disse que, se ele morresse, os pais podiam confortar-se com o facto de que a sua morte era o resultado de tentar aliviar o sofrimento de pessoas necessitadas. O presidente Barack Obama condenou ontem a execução, que classificou de um ato de pura maldade.
No Burkina Faso, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Michel Kafando, foi nomeado presidente interino e encarregado de liderar o processo de devolução do poder aos civis. Uma comissão de políticos, representantes das Forças Armadas e líderes religiosos e civis, anunciaram a seleção de Kafando um dia depois de iniciarem conversações. Kafando vai agora nomear um primeiro-ministro que formará um governo interino.
O médico da Serra Leoa, Martin Sali, infectado com o vírus do ébola e que foi transmitido no sábado 15 para os Estados Unidos, morreu nesta segunda-feira. Quando ele chegou, os médicos já consideravam que o cirurgião estava em condições extremamente críticas, segundo nota do Nebraska Medical Center. Martin Sali é um residente dos Estados Unidos que trabalhava no hospital Connaught de Freetown, foi o primeiro cidadão da Serra Leoa com ébola a ser repatriado para os Estados Unidos, que já tratou 9 pacientes. Sali foi internado no Nebraska Medical Center, um estabelecimento especialmente equipado para tratar pacientes infectados com o vírus. Ele foi o terceiro afetado pelo ébola a ser tratado neste local e o único que faleceu. As autoridades holandesas estão a proceder ao abate de 150 mil galinhas numa tentativa para conter um surto de gripe aviária. Trata-se do segundo surto do vírus H5N8 na Europa, depois de um outro que se verificou na Alemanha no princípio do mês. O Ministério da Saúde holandês disse que esta estirpe é altamente contagiosa entre as aves e anunciou a proibição por 72 horas do transporte de aves e de ovos. Também na Grã-Bretanha foi confirmado um caso de gripe aviária, mas a estirpe ainda não foi identificada.
A economia japonesa, a terceira maior do mundo, entrou em recessão. Os dados agora revelados indicam que a economia contraiu a taxa anual de 1,6% no trimestre de julho, agosto e setembro, uma descida ainda maior do que no trimestre anterior. A contração da economia japonesa seguiu-se ao aumento dos impostos, que aparentemente desencorajou os gastos dos consumidores e das empresas. Artigos publicados na imprensa financeira referem que as más notícias económicas irão levar a que o primeiro-ministro Shinzo Abe atrase um outro aumento de impostos e venha a convocar eleições antecipadas. Ao ocupar o cargo, Abe prometeu melhorar a economia japonesa através de um maciço estímulo público e reformas económicas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Penal Internacional rejeitou uma queixa contra o governo angolano sobre o alegado genocídio nas Lundas. Numa nota, o Tribunal afirma de insuficiente as alegações apresentadas, afirmando que o processo fica arquivado até à obtenção de mais elementos de provas do alegado genocídio. O autor da queixa foi J. Felipe Malaquito, presidente de uma das facções do Movimento do Protetorado das Lundas, uma organização que luta pela autonomia da região, e J. Felipe Malaquito diz que vai enviar mais provas. Coque Mukuta.
A nota é assinada pelo chefe da Unidade de Informação e Evidência da Procuradoria do TPI e chegou às mãos dos membros do Protetorado da Lunda, Tioco, no dia 1 deste mês. De recordar que J. Felipe Malaquito, fundador do Manifesto Protetorado das Lundas, colocou a queixa-crime contra o governo angolano no Tribunal Penal Internacional, motivado pela detenção injusta em 2008 e a denegação de justiça nos tribunais angolanos. Malaquito enumera as outras provas enviadas ao Tribunal Penal Internacional.
Desta vez enviamos 19 fotografias de corpos, e alguns corpos estão queimados, alguns corpos estão com sexos cortados, mas uma cova cheia de corpos, como a cova é pequena, então alguns corpos estão fora mesmo. Vê-se uma pessoa tapada, mas com a perna fora. São atos praticados pelo exército e a polícia. A polícia, conforme as fotografias, estão bem claras.
O também jurista disse esperar a responsabilização do chefe do executivo angolano.
Então o TPI agora é que vai decidir se vai culpabilizar o próprio da República nos termos do artigo 33 do Estatuto do TPI, que imputa a responsabilidade penal ao chefe do Estado por o crime de encobrimento, ou então, pá, o cumprimento é o crime de autoria moral.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
A Voz da América ouviu alguns membros da sociedade civil, como do Parlamento, como por exemplo o jornalista.
Conforme nós noticiámos oportunamente, o Orçamento Geral do Estado para 2015 foi recentemente aprovado na Generalidade pelo Parlamento e está agora a ser debatido na especialidade. Mas o debate não é só dentro do Parlamento. Também fora há quem tenha opiniões. Manuel José.
A Voz da América ouviu alguns membros da sociedade civil, como quem já andou pelo Parlamento, como por exemplo o jornalista Makuta Nkondo, para chamar atenção aos cidadãos para as rubricas que não aparecem no Orçamento Geral do Estado, usados a bel prazer por parte de quem governa.
Aquilo que aparece no orçamento não é aquilo que o MPLA aplica. De onde vem aqueles milhões de dólares que o MPLA gasta na sua campanha eleitoral? Haja prazo, o dinheiro que Bento Cangamba anda a ostentar, a própria filha Isabel dos Santos, a mulher mais rica em África, com que dinheiro? O próprio Eduardo Santos, hoje tem fundação que funciona com dinheiro, atribuído feito pelo Orçamento Geral do Estado, fundação do próprio filho de Eduardo Santos, o Zenu dos Santos, até ter bancos. De onde vem aquele dinheiro?
Já a psicóloga Palmira Africano diz que os 9,7% atribuídos à educação são uma gota d'água no oceano.
Não se investe na educação, porque a educação é a base de tudo. Sem educação não há nada, porque a saúde também depende da educação.
Carlos da Conceição é sociólogo e pensa que um orçamento em si já deficiente e sem a possibilidade de fiscalização dos deputados é uma aberração.
Um orçamento geral do Estado não é fiscalizado, nós não sabemos como depois fazer a oferência, se um determinado dado foi ou não concluído. Temos aqui um problema que ainda vai durar muito tempo, uma assembleia unilateral não faz qualquer sentido.
O orçamento geral do Estado foi aprovado na generalidade com votos a favor da bancada do MPLA, abstenção da UNITA e PRS e voto contra do grupo parlamentar da Casa Sé. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Aqui na Voz da América, o Manuel José vai voltar um pouco mais tarde com uma outra reportagem, mas para já vamos falar da Casa CE. Através do país, a Casa está a realizar encontros para assinalar o primeiro aniversário da morte do seu militante Manuel de Carvalho Ganga, que foi morto por elementos da Guarda Presidencial quando colocava cartazes, isto há cerca de um ano atrás, no UIGE. Um militante que estava com Ganga quando se deu o incidente deu pormenores pela primeira vez do que se passou. Isto numa reunião da Juventude Patriótica de Angola, afeta à Casa CE, em que falou o secretário provincial desse partido, Inácio Cassungo, que explicou as jornadas em curso para assinalar o primeiro aniversário da morte do seu militante. Muniz Francisco.
Na mensagem dirigida aos participantes, Inácio Cassungo falou dos objetivos da mesma, como incentivar a participação ativa dos angolanos, com realço para a juventude na luta contra o assassinato político e a violação dos direitos humanos.
Parece que estamos a ter dificuldades com esta peça, portanto isto trata-se de uma reportagem do Muniz Francisco sobre as jornadas para assinalar o primeiro aniversário da morte do seu militante Manuel de Carvalho Ganga. Isto poderão, no entanto, mais tarde ver esta peça na nossa página na internet www.voaportugues.com. E vamos para o sul do país, para a província do Namibe, onde o secretário provincial da UNITA, Ricardo de Noé Tuyula, disse que os partidos políticos da oposição devem fazer esforços para estar presentes em todas as zonas do país. Tuyula acaba de fazer uma digressão pelos municípios nortenhos da Bibala e do Camuquiu, em que constatou a ausência de partidos políticos. E o que viu no aspecto social foi preocupante. Armando Chicoca.
Aquele dirigente diz ter constatado uma crise alimentar no seio das comunidades desfavorecidas nas comunas nortenhas dos municípios da Bibala e do Camucuyu, receando dias piores para os autóctones, com a chuva miúda que se faz sentir aqui e acolá nas terras de Vacueto Veia.
Constatamos que a população atravessa uma certa crise que considero grave alimentar. Agora, por todos os cantos onde passamos, há falta de alimentação, há falta de água. É verdade que agora está a pingar um bocado, quer dizer, as chuvas a norte, na área de Bibala e na área do Camucuyu. Como o senhor jornalista sabe, aqui no Namibe os rios são intermitentes, que as quedas pluviométricas não o justificam, mas a verdade é que se diga, a população está realmente a passar mal. Falta de alimentação.
Questionado sobre o dinheiro alocado pela Presidência da República, muito recentemente, a quando da reunião da Comissão Econômica aqui na província do Namibe, Ricardo Tuyula disse que uma coisa é alocar um determinado valor e outra coisa é a materialização dos projetos.
E a realidade é o que os homens constatam. Ficamos informados, ainda me recordo muito bem, ficamos informados que haveria e há projetos que deviam estar já em curso. Nós queremos ver para crer. E antes que façamos pronunciamentos inapropriados, nós voltamos ao Camucuyu dentro de 72 horas, conforme dizia, para constatar in loco vários pontos deste município e identificar se os projetos estão sendo mesmo materializados ou não.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. E agora voltamos para a capital, para Luanda. Os professores universitários de Angola estão à espera que o Presidente da República, Eduardo dos Santos, responda a um memorando a ele enviado explicando as suas reivindicações. Isto porque, segundo dizem, o Ministério da Educação não responde. O Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, SIMPES, diz que caso não haja resposta do presidente, terá que enveredar por outra via. Manuel José.
O caderno reivindicativo do Sindicato de Professores do Ensino Superior já vem de 2013 e os principais pontos referem-se à melhoria dos salários que os professores consideram de irrisórios e à melhoria de uma série de condições de trabalho nas diversas unidades orgânicas da Universidade Pública Angolana. Face ao desprezo por parte do Ministério do Ensino Superior, o Sindicato de Professores Universitários resolveu apresentar queixa ao Presidente da República.
O nosso Ministro do Ensino Superior é continua a privilegiar o diálogo, continua a considerar o sindicato não como parceiro, mas como adversário ou inimigo. O Conselho Social decidiu que deveríamos fazer uma exposição à sua excelência Presidente da República, coisa que já fizemos. Estamos a aguardar a resposta. Para lhe mostrar que, contrariamente à orientação que sempre deu, que deve-se privilegiar o diálogo sindical, mas o seu Ministro do Ensino Superior não quer acatar essa orientação. E fizemos a exposição de tudo o comportamento que o Ministro tem, até mandar fechar a sede do sindicato, essa arrogância. Nós fizemos a exposição ao Sr. Presidente.
O sindicalista e professor da Universidade Agostinho Neto, Carlinhos Assala, que assegura que caso a resposta do chefe do executivo for negativa, só restará o sindicato a partir para o contencioso judicial.
Vamos esperar a resposta. Consoante a resposta, é que vamos mandar entregar talvez para uma via judicial, mas também estamos à espera da resposta do Sr. Presidente.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. A primeira meia hora praticamente quase toda dedicada à Angola. Mas na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique e da Guiné-Bissau. E chamamos desde já a atenção para aquela reportagem sobre um dos influentes empresários de Moçambique, Mohamed Bashir Suleiman. Ele foi raptado a semana passada e a grande questão é quem o raptou. Há, talvez, indícios de que isso poderá estar ligado a um caso longe de Moçambique, no Quénia. Nós temos os pormenores na segunda meia hora da nossa emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15.720, 13.630. Não se esqueça, pode estar na internet para ver as nossas reportagens, ver e ouvir www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Quando são aqui em Washington 12 horas 18 minutos, vamos falar da mortalidade. Mortalidade em Angola, principalmente nas zonas rurais, que se deve muitas vezes a doenças que são facilmente preveníveis. Pois o combate a doenças de fácil prevenção, no município do Covanga, 350 km interior do leste da Huila, está agora mais reforçado. Teodoro Albano.
70 novos agentes de saúde comunitária acabam de ser formados para trabalhar no Galangue e Vicungo, duas comunas que compreendem a extensão do município. Passar a mensagem sobre os cuidados a observar para prevenir o paludismo e doenças diarreicas agudas em crianças e mulheres e em gestação de modo particular são algumas aulas teóricas e práticas transmitidas. O agente comunitário Ângelo Paulo diz-se pronto a trabalhar.
Vamos falar para a comunidade, se precisar a comunidade, para ver se nas comunidades haja latrinas comunitárias, porque também protege contra as doenças diarreicas.
Os agentes comunitários de saúde receberam no final da formação uma motorizada e um kit de primeiros socorros, para os quais a vice-governadora para o setor social e político da Huila, Maria Chipalavela, apelou a conservação no uso.
O que queremos pedir é que vocês conservem e utilizem de maneira adequada os kits que estão a receber, que tenham cuidado a andar com as motas.
A formação dos agentes comunitários de saúde é promovida pela área de treinamento da empresa angolana UP3D, em parceria com algumas administrações municipais do país. Para o empresário Vladimir Walter, é uma contribuição no desenvolvimento do país.
Somos jovens empreendedores que achamos que podemos participar para o desenvolvimento do nosso país. E participar no desenvolvimento não precisamos concentrar sinergias nas grandes cidades. Eu acho que precisávamos olhar para o progresso das comunidades rurais.
Cuvango, município que divide fronteira com a província vizinha do Quando-Cubango, está segundo o censo recente entre os menos habitados da Uila, com pouco mais de 75 mil habitantes. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, onde Cabo Verde é a estrela dos Palopas. Depois de se apurar para a fase final com dois jogos ainda por disputar, no fim de semana bateu o Niger por 3-1 e garantiu o primeiro lugar no seu grupo, o que lhe dá o estatuto de cabeça de série para o sorteio da fase final. Quarta-feira, os Tubarões Azuis estão a festejar na Zâmbia, que também já está apurada depois de ir ao Maputo quebrar o coração dos moçambicanos e ganhar por 1-0. Moçambique tem ainda uma possibilidade matemática de passar com o melhor terceiro classificado. Vai ser difícil. O seu último jogo é no Niger, que também já foi à vida. Quem também foi à vida foi Angola, que empatou em casa com o Cabão. Está em terceiro lugar no seu grupo, o Grupo C. Vamos ver quem já está qualificado para o CAN 2015, que, como sabem, se vai realizar na Guiné Equatorial. No Grupo A, Bafana Bafana, África do Sul. Nigéria e Congo estão em segundo com 7 pontos. Última jornada vai decidir. Grupo B, Argélia, Mali e Malawi são os candidatos ao segundo lugar. Grupo C, passam Burkina Faso e Gabão. Grupo D, Camarões já está apurado com 13 pontos. Costa do Marfim tem 9, República Democrática do Congo tem 6. Grupo E, olá lá, tudo por decidir, ouçam bem. Gana tem 8 pontos, Uganda tem 7, Guiné-Conakry tem 7, Togo tem 6. Última jornada vai ser fogo. Grupo F, pois temos Cabo Verde e Zâmbia. Grupo G, Tunísia e Senegal. Na Europa, ontem houve muitos jogos de qualificação para a Taça das Nações Europeias. A Holanda deu cabazada à Letónia 6-0, mas a Holanda continua em terceiro lugar no Grupo A, a 6 pontos da República Checa, que comanda, e 3 da Islândia, que é a grande surpresa, e que ontem perdeu com os checos, mas apenas por 2-1. Outra surpresa é Israel no Grupo B. Israel comanda com 9 pontos depois de bater a Bósnia 3-0. Bélgica, favorita, não vai muito bem. Empatou em casa com o País de Gales a 0 bolas. País de Gales tem 8 pontos. Chipre tem 6. Bélgica tem 5. A salientar ontem o empate em Milão entre a Itália e a Croácia a 1 bola. Jogo que foi temporariamente interrompido pelos incidentes causados pelos adeptos croatas. Croácia tem 10 pontos, Itália também tem 10. Estão no topo, com 1 ponto de vantagem sobre a Noruega. Basquetebol americano, resultados de ontem. New York Knicks 109, Denver 93. Houston Rockets foi a Oklahoma ganhar 69-65. É um resultado pouco comum agora na NBA, com tantos pontos que se marcam. Milwaukee foi a Miami ganhar 91-84 e na Califórnia, Los Angeles Lakers jogaram em casa, perderam com o Golden State Warriors 136-115.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu usar os seus poderes executivos para reformar, antes do fim do ano, as leis de imigração, o que pode impedir a deportação, teórica, de 5 milhões de imigrantes ilegais. A notícia já provocou uma forte reação dos republicanos, que a partir de janeiro controlam as duas câmaras do Congresso e que prometem lutar contra qualquer iniciativa do presidente. As ameaças falam em voltar a fechar o governo já em dezembro. Álvaro Lugero de Andrade.
And I indicated to Speaker Boehner several months ago that
eu disse ao Presidente da Câmara dos Representantes, Boehner, meses atrás, que se o Congresso não aprovasse a reforma de imigração, eu usaria toda a autoridade legal que tenho para fazer funcionar o sistema. E é isto que vai acontecer antes do fim do ano.
Este anúncio do presidente americano na passada sexta-feira na Birmânia colocou os republicanos em alerta e preparados para a primeira batalha contra Barack Obama depois da vitória eleitoral do passado dia 4. O presidente acrescentou estar disposto a assinar uma lei de imigração assim que o Congresso a apresentar, mas tal não deverá acontecer, já que os republicanos controlam a Câmara dos Representantes e a partir de janeiro passarão a dominar também o Senado. Um dos pontos principais do plano de Obama é permitir que muitos pais de crianças que são cidadãos americanos ou residentes legais obtenham permissões de trabalho e evitem assim a ameaça de deportação. Essa parte do plano poderia afetar entre 2,5 e 3,3 milhões de pessoas, dependendo do tempo de permanência no país, 10 ou 5 anos, que for fixado como requisito para os potenciais beneficiados. Os republicanos, no entanto, disseram, através do líder da Câmara dos Representantes, John Boehner, que Obama está a brincar com fogo e que qualquer ação unilateral que adotar eliminará a possibilidade da aprovação da reforma migratória no Congresso, além de pôr em perigo o consenso bipartidário em vários assuntos.
Vamos lutar contra o presidente com todas as nossas forças se ele continuar nesta via. Esta é a forma errada de governar e todas as opções estão sobre a mesa.
Alguns republicanos mais radicais defendem um novo shutdown, ou seja, voltar a fechar o governo, como fizeram no ano passado, apesar de um novo líder do Senado, Mitch McConnell, ter dito depois da vitória de 4 de novembro que tal não voltará a acontecer. Ontem, o antigo candidato presidencial republicano e adversário de Obama em 2012, Mitt Romney, disse no programa Face the Nation, na cadeia televisiva CBS, não ser boa ideia fechar o governo, e reiterou haver outras vias para impedir a reforma da imigração por parte do presidente. Analistas acreditam que a Casa Branca ainda não decidiu se o presidente avançará com uma ordem executiva antes ou depois da aprovação do orçamento para 2015, a ser discutida no dia 11 de dezembro. As mesmas fontes acreditam, no entanto, no extremar de posições entre democratas e republicanos nos próximos tempos.
Era o Álvaro Lugero de Andrade, aqui na Voz da América, aqui em Washington, a aproximar-nos das 12h30, hora em que vai entrar de serviço aqui o Eduardo Ferro. Chamamos já a atenção para uma reportagem sobre Bashir Mohamed Suleiman, o empresário moçambicano raptado a semana passada. Continua-se a desconhecer o seu destino, talvez tudo relacionado com uma operação antidroga no Quênia. A ver, vamos. Até às 12h30, portanto, vamos ficar com a música de L.I. Paperboy Reader, Shock to the System. Straight and put my feet on the ground. A hollered, hey, hey.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 17 de novembro de 2014, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade de Burkina Faso, antigo ministro dos negócios estrangeiros nomeado presidente interino, Holanda abate 150 mil galinhas para tentar travar surto de febre aviária, economia japonesa entra em recessão. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos a Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o recente desaparecimento do empresário moçambicano Mohamed Bashir Suleiman poderá estar relacionado com prisões efetuadas no Quênia, numa operação em que foram presas 4 pessoas por alegado envolvimento no tráfico de heroína. E segundo nos diz o João Santa Rita, parece que há ligações entre pessoas envolvidas nesse caso e o empresário moçambicano.
A primeira ligação deve-se ao facto de, na operação no Quênia, em que foi apreendida a heroína, estar envolvida a Agência de Combate à Droga dos Estados Unidos, a Drug Enforcement Agency, conhecida pelas iniciais DEA. Como se sabe, os Estados Unidos, em 2010, colocaram um empresário moçambicano na lista de barões da droga, afirmando que ele liderava uma bem financiada rede de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro em Moçambique. Este facto e a operação em Mombasa, no Quênia, podem, só por si, não indicar uma ligação com o rapto de Suleiman. Mas as suspeitas de uma ligação entre os dois casos avolumam-se, não só devido ao facto do desaparecimento de Suleiman, acontecido poucos dias após a operação em Mombasa, como também pelo facto de haver notícias de ligações indiretas do empresário moçambicano à operação que se desenrolou no Quênia. Segundo a imprensa queniana, que cita autoridades nacionais, as pessoas presas são Vicky Goswami, Bakhtash Abdallah, que aparece também com o nome de Akash Abdallah, o seu irmão Ibrahim Abdallah e Kulam Hussein. Goswami era um antigo sócio de Dawood Ibrahim, de quem se afastou depois de Dawood Ibrahim ter sido acusado de ter sido o mentor de uma série de atentados bombistas em Bombaim, na Índia, que causaram a morte de 350 pessoas. Por sua vez, a imprensa indiana lembra que Goswami tinha sido preso em 1997 e condenado no Dubai a 25 anos de prisão por tráfico de drogas e libertado ao fim de alguns anos por bom comportamento, tendo então partido para o Quênia. As mesmas fontes dizem que Goswami associou-se a Bakhtash, ou Akash, Ibrahim, no negócio de drogas, que se expandiu rapidamente para a África do Sul. Segundo o jornal Mumbai Mirror, o empresário moçambicano Mohamed Bashir Suleiman deu então ordens para se eliminar Goswami e, para isso, contava com o apoio de Dawood Ibrahim. O Mumbai Mirror vai mais longe e diz que, como não conseguiu localizar Goswami, Dawood teria passado informações sobre o tráfico de drogas à polícia queniana, na esperança de que, quando as autoridades quenianas prendessem os irmãos Abdallah, pudessem então localizar Goswami. Foi isso que aconteceu há cerca de 2 semanas, quando a polícia prendeu não só os irmãos Abdallah, como também Goswami e um quarto acusado. Poucos dias depois, mais precisamente a 12 de novembro, Mohamed Bashir Suleiman desaparecia em Maputo sem deixar rasto. Até hoje, a família não informou se foi ou não contactada pelos sequestradores. No Quênia, as autoridades disseram que os Estados Unidos querem a extradição das 4 pessoas presas na operação levada a cabo em Mombasa, em que teriam também participado agentes da DEA. Até agora, o nome de Mohamed Bashir Suleiman não foi mencionado pelas autoridades do Quênia.
Obrigado, João Santa Rita. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. Com mais de metade da população analfabeta, Moçambique e o seu povo fazem face a desafios colossais para disseminar informação sobre a saúde entre a população. O país está a lançar novas campanhas nacionais de saúde. Os especialistas em comunicação estão a tornar-se mais entendidos na forma de fazer chegar informação aos moçambicanos. Gillian Parker, da Voz da América, viajou até Moçambique com o International Reporting Project e preparou a reportagem que Ana Guedes apresenta de seguida.
Afonso. António.
Alberto.
Fernando.
Elídio.
Só que precisa de uma coisa legal?
Sim.
Fernando, de 14 anos de idade, sai de uma unidade móvel onde se fazem circuncisões masculinas em Chinavan, puxando o colarinho da camisa até às orelhas, acenando de forma confiante aos amigos que exibem um olhar de aprovação. É um procedimento rápido que pode ajudar a reduzir o risco de doenças sexualmente transmissíveis e o VIH em Moçambique. Mas a circuncisão masculina é algo difícil de obter aceitação. Há posters pendurados na unidade móvel onde as enfermeiras fazem cerca de 50 circuncisões masculinas por dia. Tem mensagens como: eu tinha receio, mas tomei a decisão acertada, e circuncisa-te e usa o preservativo. Os rapazes que estão à espera dizem ter aprendido sobre os benefícios da circuncisão dos professores ou que foram as mães que os levaram, depois de amigos ou líderes tradicionais da comunidade lhes terem falado sobre o assunto. Os líderes comunitários são chave para passar a mensagem de saúde, diz a Patrick Devos, especialista em comunicação que trabalha com organizações e o Ministério da Saúde de Moçambique.
We believe that the real behavior change communication has to happen in a community dialogue.
Acreditamos que para que haja uma verdadeira mudança comportamental, a comunicação tem que ter lugar no diálogo com a comunidade. Percebemos de investigação formativa que eu sinto-me limpo, sinto-me saudável, mais atraente. São o tipo de coisas que atraem os jovens rapazes. É sair, ir falar com as pessoas, ter discussões de grupo. Depois moldamos as nossas mensagens em redor de coisas que os podem atrair.
Posters e panfletos com gráficos ilustrados explicam a circuncisão masculina, VIH e malária-paludismo e são idealizados e testados em conjunto com comunidades para criar uma mensagem eficaz baseada na língua e no imaginário que entendem. Num país onde a tradição de contar histórias é forte, testemunhos em vídeo e em áudio provaram ser extremamente poderosos em facilitar o debate e em desencadear mudança social, diz Devos.
Neste momento, o alcance da televisão aumenta rapidamente, mas a rádio continua a ser extremamente poderosa, sobretudo se quisermos traduzir os anúncios para línguas locais.
A rádio comunitária desempenha papel vital em transmitir mensagens de saúde num país onde apenas 5% da população tem acesso à internet e mais de metade da população é analfabeta. Apesar de cerca de 50% dos moçambicanos terem uma televisão, mais 90% têm acesso a uma rádio.
Obrigado, Ana Guedes. Continua sintonizado com a Voz da América. Na Guiné-Bissau, o Estado e os operadores económicos que intervêm no setor do caju concluíram que a transformação do produto é mais rentável do que a sua exportação bruta. Lassana Kassamá, com a reportagem.
Dados estatísticos indicam que a produção da castanha de caju, maior produto de exportação da Guiné-Bissau, com peso muito expressivo na economia nacional, começou desde 1976. Na altura, foram produzidas 1.500 toneladas com uma exportação de 1.200 para os mercados de transformação. Desde então, os números têm variado, mas com tendência de crescimento a cada ano que passa. No presente ano, 2014, a produção da castanha de caju situou-se em 200 mil toneladas, enquanto que a exportação foi calculada em 140.723 toneladas, uma referência estatística que colocou a Guiné-Bissau no quarto maior produtor mundial e segundo em África, depois da Costa do Marfim. Mas a grande preocupação reside agora na imperatividade da industrialização do setor, ou seja, É de consenso comum que o país, do ponto de vista económico e social, tem mais a ganhar com a transformação interna do produto do que com a exportação bruta. Aliás, esta foi a conclusão de há mais de 10 anos de um projeto americano ligado ao comércio e investimento privado na Guiné-Bissau. Lembrou, por exemplo, Carmen Pinto Pereira, economista agrária guineense.
Na altura, havia o Trade and Investment Promotion Support Project, que é um projeto dos Estados Unidos da América de promoção de comércio e investimento privado na Guiné-Bissau, que lançou imediatamente a iniciativa de processamento da castanha-caju na Guiné-Bissau, antes da guerra. Nessa altura houve importação de tecnologias brasileiras, formação local para fabrico de equipamento adequado, criação de um centro de processamento castanha-caju. E antes da guerra já tinha havido uma primeira exportação de um contentor de salveiro.
A conclusão americana assentava-se num estudo científico no qual se projetava que o processamento interno da castanha de caju, através de unidades de transformação, representa uma saída viável e económica para a Guiné-Bissau.
A recomendação que se fez no estudo, na altura, a longo termo, era de começar a preparar-se para o processamento da castanha de caju, a sua industrialização, com o intuito de adicionar o valor económico, que é para potenciar o produto, em termos económicos, em termos sociais, geração de emprego, etc, etc.
E hoje, as opiniões não se divergem quanto à matéria. Henrique José Mendes é presidente da Agência Nacional de Caju da Guiné-Bissau.
Permite, de facto, maior obtenção na captação de receita resultante da amêndoa exportada. Por exemplo, em termos redondos, vamos admitir que se o país exportar 150 mil toneladas a um preço de exportação de $1,000 FOB, receita, portanto, resultante disso seria 150 mil dólares. Mas se transformarmos 150 mil toneladas, receita seria na hora entre 306 a 310 milhões de dólares. Portanto, a vantagem que isso tem permite, na transformação, agregar valor ao produto final, criação de postos de emprego, é mais receitas, por exemplo, que entra, porque permite também, de facto, criação de outros serviços e, de facto, processamento, indiscutivelmente, ser obrigatório.
Fala-se muito no setor de caju como se trata de um setor crítico para o desenvolvimento da Guiné-Bissau, mas, do ponto de vista político e estratégico, pouco se faz, sublinhou ainda a economista agrária Carmen Pinto Pereira.
Em termos políticos estratégicos, não se faz muito para efetivamente potencializar essa responsabilidade crucial e vital do setor para a economia da Guiné-Bissau. Refere-se em grande medida à contribuição que o setor dá para o produto interno bruto, contribuição em termos de ganhos em divisas, contribuição em termos de emprego ao nível do mundo rural, mas aquilo em termos absolutos, se formos ver em termos relativos, essas contribuições vis-a-vis ao potencial que esse setor realmente tem para contribuir à Guiné-Bissau, daremos conta que realmente estamos a perder em grande medida.
Para falar da importância económica do processamento da castanha de caju da Guiné-Bissau, considerada uma das mais procuradas no mercado internacional, em virtude da sua qualidade biológica, uma nota a ressalvar. Das 39 unidades de processamento registadas oficialmente, apenas 8 é que estão em condições técnicas de operar. Uma linha histórica de transformação que veio de 1994 com a intervenção junto aos produtores do então projeto americano TIPS. Atualmente, diga-se entretanto que o governo guineense dispõe de um diploma sobre a obrigatoriedade de transformação de 1.500 toneladas por ano por quem quer exportar o produto. Laxna Kassamá, Voz da América em Bissau.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O presidente americano, Barack Obama, prometeu usar os seus poderes executivos para reformar, antes do final do ano, as políticas de imigração, o que pode impedir a deportação de 5 milhões de imigrantes ilegais. A notícia já provocou forte reação dos republicanos, que prometem lutar contra qualquer iniciativa desse género do presidente. As ameaças falam mesmo em voltar a fechar o governo já em dezembro. Álvaro Lúcio Andrade.
And I indicated to Speaker Boehner several months ago that
eu disse ao Presidente da Câmara dos Representantes, Boehner, meses atrás, que se o Congresso não aprovasse a reforma de imigração, eu usaria toda a autoridade legal que tenho para fazer funcionar o sistema. E é isto que vai acontecer antes do fim do ano.
Este anúncio do presidente americano, na passada sexta-feira na Birmânia, colocou os republicanos em alerta e preparados para a primeira batalha contra Barack Obama depois da vitória eleitoral do passado dia 4. O presidente acrescentou estar disposto a assinar uma lei de imigração assim que o Congresso a apresentar, mas tal não deverá acontecer, já que os republicanos controlam a Câmara dos Representantes e, a partir de janeiro, passarão a dominar também o Senado. Um dos pontos principais do plano de Obama é permitir que muitos pais de crianças que são cidadãos americanos ou residentes legais obtenham permissões de trabalho e evitem assim a ameaça de deportação. Essa parte do plano poderia afetar entre 2,5 e 3,3 milhões de pessoas, dependendo do tempo de permanência no país, 10 ou 5 anos, que for fixado como requisito para os potenciais beneficiados. Os republicanos, no entanto, disseram, através do líder da Câmara dos Representantes, John Boehner, que Obama está a brincar com fogo e que qualquer ação unilateral que adotar eliminará a possibilidade da aprovação da reforma migratória no Congresso, além de pôr em perigo o consenso bipartidário em vários assuntos.
Vamos lutar contra o presidente com todas as nossas forças se ele continuar nesta via. Esta é a forma errada de governar e todas as opções estão sobre a mesa.
Alguns republicanos mais radicais defendem um novo shutdown, ou seja, voltar a fechar o governo, como fizeram no ano passado, apesar de um novo líder do Senado, Mitch McConnell, ter dito depois da vitória de 4 de novembro que tal não voltará a acontecer. Ontem, o antigo candidato presidencial republicano e adversário de Obama em 2012, Mitt Romney, disse no programa Face the Nation, na cadeia televisiva CBS, não ser boa ideia fechar o governo e reiterou haver outras vias para impedir a reforma da imigração por parte do presidente. Analistas acreditam que a Casa Branca ainda não decidiu se o presidente avançará com uma ordem executiva antes ou depois da aprovação do orçamento para 2015, a ser discutida no dia 11 de dezembro. As mesmas fontes acreditam, no entanto, no extremar de posições entre democratas e republicanos nos próximos tempos.
Aqui Washington, estúdios da Voz da América. Na cidade keniana de Mombasa, a tensão é elevada depois da polícia ter atacado duas mesquitas controladas por jovens extremistas. Uma pessoa morreu, mais de 200 jovens foram detidos. Mara de La Salete.
Na madrugada de hoje, a polícia do Quênia invadiu as mesquitas de Musa e Sakina no momento em que os fiéis faziam as suas orações. De acordo com o oficial de polícia de Mombasa, Geoffrey Mayek, a tomada das mesquitas foi motivada por relatos de que armas foram aí armazenadas e que os jovens estavam a preparar ataques terroristas.
We have been receiving information that there are a number of firearms and
Recebemos informações de que havia armas de fogo e granadas escondidas nas mesquitas de Sakina e Musa. Por isso, planeamos uma operação nesta noite na mesquita de Sakina, onde recuperamos três granadas de mão e uma pistola com seis cartuchos de munição. Na mesquita de Musa, recuperamos cinco granadas e armas brancas.
Mayek disse que foram detidos 251 jovens e que as investigações continuam. O vice-comissário do Condado de Mombasa, Mohamed Salim, instou a comunidade muçulmana a assumir o comando das duas mesquitas, de onde os líderes anteriores foram expulsos pelos jovens.
A mesquita tem as suas próprias regras e leis e tem os seus membros do comitê, mas estas duas mesquitas perderam o seu controlo. Queremos que a comunidade muçulmana indique o caminho a seguir, mas quando ouvimos de pessoas a cometer crimes, quando é dito que alguém está a passar armas lá dentro, o que vamos esperar?
As forças de segurança tinham invadido a mesquita de Musa em fevereiro e, na altura, encontraram armas de fogo, facas, vídeos e bandeiras com os símbolos do grupo militante somali Al-Shabaab. As autoridades acusaram, na altura, os clérigos de incentivar os jovens ao radicalismo no degradado bairro de Majengo. Entretanto, o analista da segurança Andrew Franklin disse à Voz da América que as agências de segurança do Quênia usam repetidamente as mesmas táticas para reprimir as pessoas que acreditam ser terroristas, mas os problemas continuam.
Os problemas continuam e às vezes regressam com maior gravidade. Ao que parece, os serviços de inteligência não funcionam. A polícia continua a prender jovens e realizar execuções extrajudiciais graves dos chamados pregadores radicais e imãs. Há toda uma série de situações não resolvidas, mas parece que atacam sempre pessoas que se opõem ao governo.
Dezenas de clérigos muçulmanos, tanto radicais como moderados, foram mortos nas ruas de Mombasa ao longo dos últimos anos. Desde a morte do clérigo radical keniano Sheikh Abubakar Sharif, os jovens radicais ficaram sem um líder e optaram por desenvolver atividades subversivas. Nos últimos 6 meses, os jovens radicais decidiram não falar com a imprensa e passaram a operar em grupos que atacam pessoas que passam informações ao governo e às forças de segurança, bem como a clérigos moderados. No início deste mês, o Sheikh Salim Bakari Moarangi, que apoiou os esforços para acabar com o radicalismo na região costeira rebelde, foi morto a tiros por desconhecidos. Em junho, o presidente do Conselho de Imãs e Pregadores, o Sheikh da Mesquita de Sakina Mohammed Idris, foi morto por pistoleiros desconhecidos perto da sua casa.
Na Nigéria, as Forças Armadas anunciaram que retomaram a cidade de Chibok depois do ataque da semana passada desencadeado por militantes da organização Boko Haram. No início do ano, os militantes raptaram mais de 200 raparigas naquela remota cidade nigeriana e o seu paradeiro continua desconhecido 7 meses depois. Segundo o brigadeiro Olajide Lalaye, as Forças Armadas nigerianas recuperaram totalmente o controle da cidade.
Chibok was recaptured by forces the Nigerian armed forces of Nigeria around 6:30.
Chibok, disse o brigadeiro Lalaye, foi retomada pelas Forças Armadas da Nigéria às 6:30 da tarde de sábado. No domingo de manhã, todos os rebeldes tinham sido expulsos da localidade. Palavras do porta-voz das Forças Armadas nigerianas. Durante os últimos meses, os rebeldes do Boko Haram têm vindo a tomar territórios no nordeste da Nigéria, incluindo no estado de Borno, onde se localiza Chibok. No início deste ano, realizaram naquela cidade um rapto em massa de 220 raparigas, suscitando condenações internacionais do grupo. Este último ataque pôs em fuga muitos habitantes que tentavam procurar refúgio noutras localidades. Muitos continuam desaparecidos, visto que a maior parte das redes de telemóveis na zona se encontram desativadas. Ayuba Chibok, um dos residentes, afirma que os rebeldes, neste seu último ataque, dispararam indiscriminadamente e pegaram fogo a igrejas e afirmou à Voz da América que temia que muitas pessoas tivessem morrido.
Nobody will be able to tell exact number of people that might have been killed or wounded.
Ninguém sabe ao certo, disse Chibok, qual o número de pessoas mortas ou feridas. Muitos tentaram escapar, mas como é habitual nos ataques de Boko Haram, há sempre pessoas mortas. Palavras do residente Ayuba Chibok. Quanto ao brigadeiro Lalei, afirmou desconhecer o número de vítimas neste último ataque dos rebeldes contra a cidade de Chibok. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, onde Cabo Verde é a estrela dos Palopas. Depois de se apurar para a fase final com 2 jogos ainda por disputar, no fim de semana bateu o Niger por 3-1 e garantiu o primeiro lugar no seu grupo, o que lhe dá o estatuto de cabeça de série para o sorteio da fase final. Quarta-feira, os Tubarões Azuis estão a festejar na Zâmbia, que também já está apurada depois de ir ao Maputo quebrar o coração dos moçambicanos e ganhar por 1-0. Moçambique tem ainda uma possibilidade matemática de passar com o melhor terceiro classificado. Vai ser difícil. O seu último jogo é no Niger, que também já foi à vida. Quem também foi à vida foi Angola, que empatou em casa com o Cabão. Está em terceiro lugar no seu grupo, o Grupo C. Vamos ver quem já está qualificado para o CAN 2015, que, como sabem, se vai realizar na Guiné Equatorial. No grupo A, Bafana Bafana, África do Sul. Nigéria e Congo estão em segundo com 7 pontos. Última jornada vai decidir. Grupo B, Argélia, Mali e Malawi são os candidatos ao segundo lugar. Grupo C, passam Burkina Faso e Gabão. Grupo D, Camarões já está apurado com 13 pontos. Costa do Marfim tem 9, República Democrática do Congo tem 6. Grupo E, olá lá, tudo por decidir, hoje são bem. Gana tem 8 pontos, Uganda tem 7, Guiné-Conakry tem 7, Togo tem 6. Última jornada vai ser fogo. Grupo F, pois temos Cabo Verde e Zâmbia. Grupo G, Tunísia e Senegal. Na Europa, ontem houve muitos jogos de qualificação para a Taça das Nações Europeias. A Holanda deu cabazada à Letónia 6-0, mas a Holanda continua em terceiro lugar no Grupo A, a 6 pontos da República Checa, que comanda, e 3 da Islândia, que é a grande surpresa, e que ontem perdeu com os checos, mas apenas por 2-1. Outra surpresa é Israel no Grupo B. Israel comanda com 9 pontos depois de bater a Bósnia 3-0. Bélgica, favorita, não vai muito bem. Empatou em casa com o País de Gales a 0 bolas. País de Gales tem 8 pontos, Chipre tem 6, Bélgica tem 5. A salientar ontem o empate em Milão entre a Itália e a Croácia a uma bola, jogo que foi temporariamente interrompido pelos incidentes causados pelos adeptos croatas. Croácia tem 10 pontos, Itália também tem 10. Estão no topo com um ponto de vantagem sobre a Noruega. Basquetebol americano, resultados de ontem: New York Knicks 109, Denver 93. Houston Rockets foi a Oklahoma ganhar 69-65. É um resultado pouco comum agora na NBA, com tantos pontos que se marcam. Milwaukee foi a Miami ganhar 91-84. E na Califórnia, Los Angeles Lakers jogaram em casa, perderam com o Golden State Warriors 136-115.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo agora, amigo ouvinte, para as notícias aqui na Voz da América. O ministro do Interior francês, Bernard Cazeneuve, disse hoje que um cidadão francês está entre os militantes do Estado Islâmico que aparecem num vídeo anunciando a decapitação do americano Abdulrahman Kassig. Cazeneuve identificou o francês como sendo Maxime Auchard, de 22 anos, que partiu para a Síria há mais de um ano, depois de uma breve permanência na Mauritânia. As autoridades francesas tentam determinar agora se um segundo cidadão francês estava entre os 16 jihadistas no vídeo que mostra a decapitação de Kassig e de mais outros 18 soldados sírios. No Burkina Faso, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Michel Cafando, foi nomeado presidente interino e encarregado de liderar o processo de devolução do poder aos civis. Uma comissão de políticos, representantes das Forças Armadas e líderes religiosos e civis anunciaram a seleção de Cafando um dia depois de iniciarem conversações. Cafando vai agora nomear um primeiro-ministro que formará um governo interino. O médico serra-leonês Martin Salia, infectado com o vírus de ébola e que foi transferido no sábado para os Estados Unidos, morreu hoje. Quando chegou, os médicos já consideravam que o cirurgião se encontrava em condição extremamente crítica. As autoridades holandesas estão a proceder ao abate de 150 mil galinhas numa tentativa para conter um surto de gripe aviária. Trata-se do segundo surto do vírus H5N8 na Europa, depois de um outro que se verificou na Alemanha no princípio deste mês. Também na Grã-Bretanha foi confirmado um caso de gripe aviária, mas a estirpe não foi ainda identificada. Tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos dos jornais americanos desta segunda-feira. Assassinato de americano coloca em dúvida a estratégia de Obama. Estado Islâmico permanece forte, lê-se no Washington Times. Obama confirma que o Estado Islâmico matou um terceiro americano, escreve o New York Times. Estado Islâmico degola trabalhador de assistência dos Estados Unidos, é por seu turno o título do Washington Post. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais meia hora de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde escutas para todo o mundo e em frequência do lado de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 31 segundos aqui em Washington. Lá fora chove e a temperatura é de 11 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Ethel Butler, a assistência técnica de Martin Curcius. Títulos das principais notícias internacionais. O ministro do Interior de França indica que cidadão francês participou no vídeo do assassinato do americano Cassidy. Antigo ministro dos estrangeiros do Burkina Faso foi nomeado presidente interino. 11 de novembro de 2014, hoje é segunda-feira, estaremos com o apontamento do Aaron Dipa. Antes de terminarmos a emissão, vamos ter um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola vai assumir a partir de janeiro de 2015 a presidência do processo Kimberley, um instrumento adotado com base no certificado de exportação de diamantes e deste modo contribuir para reduzir o percentual de diamantes de conflito introduzidos no mercado internacional. Para convencer a comunidade de países produtores e exportadores de diamantes, o Ministério da Geologia e Minas promoveu recentemente, em parceria com o Reino Unido, um seminário sobre princípios voluntários de segurança e direitos humanos. Segundo o representante do Reino Unido em Angola, John Dennis, o objetivo foi de ajudar a Angola a melhorar a sua transparência, garantias de segurança e dos direitos humanos. Ainda assim, o Reino Unido reconhece os valores dos princípios voluntários para as empresas e parceiros como instrumento eficaz de gestão de riscos, mas também reconhece haver obstáculos para cumprir com estes riscos na indústria diamantífera. Em Angola, as regiões de exploração diamantífera têm sido referenciadas como sendo o palco de violação dos direitos humanos e conflitos envolvendo agentes da Polícia Nacional e trabalhadores artesanais. apesar deste clima alegadamente de instabilidade. O ministro da Geologia e Minas sublinha que Angola está comprometida desde há muitos anos com os princípios voluntários e tem garantido a sua observância na indústria diamantífera. Francisco Queiroz afirma que, por causa da abundância de recursos minerais e a forma fácil como se extraem diamantes, Angola tem sido vítima de autênticas invasões de estrangeiros.
Chama-se princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos na indústria mineira. Estes princípios são um conjunto de regras que foram estabelecidas consensualmente e que a indústria mineira deve respeitar. Por quê? Porque a indústria mineira, no seu trabalho, na sua atividade, tem tendência para criar zonas de conflitualidade com o ambiente, em primeiro lugar, porque a indústria mineira tem efeitos e impactos muito fortes no ambiente, mas também nos direitos dos cidadãos que, por vezes, vivem ao redor ou mesmo aqueles que estão dentro das minas. Então é necessário que haja regras para prevenir situações de conflito nessa área. Além disso, hoje fala-se em questões de transparência, as contas das empresas, a publicação dessas contas, dos resultados. Para nós não é novidade, porque a indústria petrolífera faz isso, a indústria diamantífera faz isso. Vocês veem todos os meses publicados os resultados da atividade da indústria diamantífera, quanto é que produziu, qual foi o valor em dólares, para onde é que foi exportado. São coisas que para nós não são novidade. O que precisamos é de aperfeiçoar. E este seminário, para mim, terá essa grande virtude, que é de aperfeiçoar e termos uma linguagem comum nesse domínio. Nós fomos o primeiro país que criou um sistema de certificação de origem dos diamantes. A partir dessa primeira experiência é que se generalizou hoje para o processo Kimberley. Isso é um facto histórico. Nós temos uma palavra a dizer, nós temos uma experiência a transmitir, nós temos um contributo importante no domínio da experiência de exploração de diamantes em Angola. E temos, sobretudo, uma experiência que eu considero muito válida na gestão da exploração artesanal de diamantes. Nós sofremos uma invasão, né, de estrangeiros, os diamantes são explorados ilegalmente e estamos a lidar com isso. Eu creio que são poucos os países do mundo que têm essa experiência de lidar com diamantes explorados dessa forma ilegal e de uma forma tão intensa. Então temos essa experiência também que vamos transmitir durante a nossa presidência do processo Kimberley.
O Partido de Renovação Social, PRS, tem assumido algum protagonismo na denúncia de casos de violação dos direitos humanos, sobretudo na região diamantífera das Lundas, principal bastião da sua implantação política. Reagindo a esta intenção das autoridades angolanas, o secretário para a Informação, Joaquim Nafoia, diz não acreditar nas boas intenções do Executivo.
Esse governo comunista do MPLA, que é muito astuto, utiliza muitas fórmulas para ludibriar o povo, para ludibriar principalmente a comunidade internacional. O governo lançou uma propaganda de grande envergadura. Primeiro, queria obter um assento no Conselho Não Permanente das Nações Unidas, conseguiu. Tudo que é evento ou cimeira, o governo quer puxar para a sua puxar a brasa para o seu lado. Ou seja, o governo, no meu entender, quer legitimar-se a partir do exterior. Não, o governo deve legitimar-se a partir do interior e não a partir do exterior, ludibriando a comunidade internacional. E a comunidade internacional, há muito que se deixou, há muito que vai acreditando nas manobras deste governo que não condizem com a realidade. E essa cimeira, ou seja, esse evento que o Ministério da Geologia em Minas realizou, não passa disso mesmo. É um evento de propaganda que visa, na esteira de outros eventos que foram realizados, que visa pura e simplesmente ludibriar tanto a comunidade nacional assim como a comunidade internacional. Nós, do ponto de vista de leis, Angola é o país com as melhores leis do mundo. Todos sabemos disso. Nós não temos problema na Constituição, apesar de atribuir excessos poderes ao Presidente da República, mas no que diz respeito aos direitos fundamentais, nós temos uma boa Constituição, porque consagra, a princípio, 66 artigos que asseguram os direitos fundamentais do homem. Temos boas leis ordinárias, mas do ponto de vista prático é onde se vê. Falando dos direitos humanos, esse governo nunca respeitou. De facto, a lei dos diamantes, tirando o aspecto que consagra as lundas como reserva do Estado, onde as pessoas não devem circular normalmente. Mas existem alguns artigos que eles deviam cumprir. Na prática, o que é que nós vemos? As populações são assassinadas todos os dias, são torturadas todos os dias, são espancadas todos os dias, os camponeses e as camponesas, as suas lavras são espoliadas todos os dias, são destruídas todos os dias. As lundas, principalmente a Lunda Norte e a Lunda Sul, era uma das regiões que nunca se registrou o fenómeno dos pedintes ou esmolas, para sermos mais claros. Mas agora você vai na Lunda, já encontra pessoas a pedirem esmolas, quando de facto esse fenómeno nunca ocorreu.
O ministro da Geologia e Minas afirma que o governo angolano está a criar todas as condições para garantir a confiança dos grandes investidores mundiais. Francisco Queiroz adiantou que, do ponto de vista institucional, foram igualmente criados instrumentos legais que vão permitir um ambiente favorável para o investidor.
O Executivo aprovou o Plano Nacional de Geologia, que vai levar ao conhecimento de todo o potencial mineiro do nosso país. Vamos fazer um mapeamento desse potencial mineiro e vamos ter o conhecimento científico das nossas reservas em termos minerais. Para que nós possamos fazer a gestão desse grande potencial em termos de captação de investimento das maiores empresas do mundo para virem para cá fazer a exploração, nós temos que preparar condições, né? São condições institucionais e são condições também do ponto de vista da confiança dos grandes investidores. Do ponto de vista institucional, o Executivo propôs à Assembleia Nacional e a Assembleia Nacional aprovou o quadro regular, o quadro legal do setor da energia, que é o Código Mineiro. É um código muito bom, tem estado a ser muito elogiado e agora vai ser melhorado ainda mais. Portanto, há um ambiente regulador que já é um fator de confiança para o grande investidor. Mas também precisamos de criar outras condições, designadamente as condições institucionais de trabalho e humanas. Estamos a formar, vamos recrutar mais especialistas para poderem gerir com rentabilidade e com eficácia este grande projeto do Executivo. Para além disso, temos que criar um ambiente internacional que permita ao investidor internacional chegar ao nosso país e sentir-se confortável do ponto de vista da confiança, que isso é muito importante. Nós estamos num mercado global em que a competitividade é grande e nós temos que ser competitivos. Este exercício que nós estamos aqui a fazer de seminário sobre os princípios voluntários enquadra-se exatamente dentro dessa estratégia de criar um ambiente favorável para atrair investidores. Né? É claro que trata-se de princípios voluntários que estão inseridos também nos nossos compromissos internacionais, designadamente quanto ao processo Kimberley. Nós somos vice-presidente neste momento do processo Kimberley e a partir de janeiro do próximo ano vamos tornar-nos presidentes. Temos responsabilidades internacionais. Mas, acima de tudo, trata-se de um compromisso que decorre da própria Constituição da República de Angola.
Joaquim Alfaia aponta exemplos de antigos trabalhadores das empresas diamantíferas, maioria dos quais se encontram entregues à sua sorte e sem qualquer proteção das autoridades.
Muitos dos nossos pais, eu pessoalmente fui funcionário da Indiama, mas muitos dos ex-trabalhadores estão a morrer, deixaram de trabalhar, não por sua culpa, mas sim pela força da guerra. O Estado não conseguiu ressarci-los dos seus direitos, isto é, do tempo que ficaram paralisados, não por sua culpa, mas por culpa da guerra. E aqueles que estão em condições de reforma, não conseguiram, o governo não conseguiu lhes pôr na caixa social, muito menos lhes atribuir uma reforma condigno. Portanto, se a pessoa trabalhou, agora tem uma idade avançada, não consegue ir na reforma, não consegue obter a reforma, nós vamos dizer que, do ponto de vista social, essas empresas e o próprio Estado estão a contribuir. Portanto, essa é uma cimeira que visa apenas para autolegitimar-se a partir do exterior e não a partir do país, a partir do povo angolano, como normalmente devia ser. Isso visa pura e simplesmente ludibriar a opinião, a comunidade internacional.
Mas, Joaquim Alfaia, o facto de o próprio Ministério da Geologia e Minas ter convocado as próprias empresas que atuam nestas regiões de exploração diamantífera e também, portanto, incutir nelas estes princípios voluntários de segurança e também de direitos humanos, não é o reconhecer de que, de facto, há toda uma necessidade de se melhorar este quadro que acaba de descrever, de violação, de assassinatos? Há um esforço, eventualmente, nesta perspectiva, não obstante esta alegada propaganda à parte?
Bom, a ditadura é astuta. A ditadura tem muitas formas de como ludibriar as pessoas. O facto de eles terem tomado a iniciativa de convocar as empresas para conversar com elas, para anunciarem essas medidas, por si só, eu pelo menos não sou ingênuo, isso não significa que eles vão cumprir, não. Isso visa mesmo só para ludibriar, porque nunca cumpriram. E como não vão cumprir, portanto, essa iniciativa é uma iniciativa para enganar as pessoas. E as ditaduras têm sempre boas ideias, porque trabalham muito. As ditaduras conseguem medir a pulsação a curto, médio e longo prazo. Esse é mais um exercício para enganar as pessoas. Portanto, agora, acreditarmos que o facto do Ministério da Geologia e Minas ter tomado essa posição vai mudar, isso eu não sou ingênuo para acreditar nisso.
Em resposta, o ministro Francisco Queiroz diz que o seu governo não utiliza a bandeira dos direitos humanos como mera propaganda, mas, segundo o governante, esta posição resulta de uma responsabilidade constitucional.
O nosso país é muito claro, em termos constitucionais, sobre as responsabilidades do Estado em relação aos direitos humanos, em relação à democracia, em relação à governação, em relação a este diálogo que deve existir entre o Estado e a sociedade. Isso está na Constituição. Portanto, este exercício é fundamentalmente uma concretização desses princípios constitucionais. Como disse durante a minha intervenção, ninguém mais do que nós, países africanos que fomos dominados durante mais de 500 séculos ou 500 anos, ninguém mais do que nós conhece o valor dos direitos humanos. Durante mais de 5 séculos negaram-nos os direitos humanos, os mais elementares. Portanto, nós conhecemos bem a importância dos direitos humanos e não utilizamos os direitos humanos como uma bandeira oportunística, de só vamos hastear porque agora precisamos e está na moda. Não, nós sabemos o que isso significa e sabemos qual é o interesse deste grande instrumento na relação entre o Estado e a sociedade, neste diálogo que temos estado a conduzir, que o titular do Poder Executivo, Presidente Zé Eduardo dos Santos, tem estado a promover com a juventude, com as mulheres e com a sociedade em geral. Sabemos muito bem o interesse deste instrumento. Portanto, este exercício também e sobretudo enquadra-se dentro das nossas responsabilidades constitucionais. Portanto, estamos a contar que depois do seminário todos saiamos mais informados e com um discurso comum relativamente aos princípios internacionais sobre voluntariado. O setor mineiro, em concreto, é, sem dúvida nenhuma, um setor que tem uma palavra muito importante a dizer na diversificação.
Joaquim Alfoia e Francisco Queiroz foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Horas 21 minutos aqui na Capital Federal Norte-Americana, segunda-feira, 17 de novembro de 2014. Passagem para a música. Vamos ficar com Ed Sheeran, Don't.
She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in, a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing. Don't lie when my love, that heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, baby. Weeks, I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before, a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. 4 cities, 2 planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. Don't die when my love, that heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, babe. Trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat.
until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun, and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much, too late, if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing. Don't win my love.
Don't. É Sharon, espaço musical que preencheu o tempo até às notícias do dia desta segunda-feira, novembro 17, 2014. O ministro do Interior de França, Bernard Cazeneuve, afirmou que um cidadão francês está entre os militantes do Estado Islâmico que aparecem no vídeo que anuncia a decapitação do americano Abdulrahman Kassig. Cazeneuve identificou o francês como sendo Maxime Aumont-Rochard, de 22 anos de idade, que partira para a Síria há mais de um ano depois de uma breve permanência na Mauritânia. As autoridades gaulesas tentam determinar agora se um segundo cidadão francês estava entre os 16 jihadistas no mesmo vídeo que mostra a decapitação de Kassig e de mais 18 soldados sírios. O americano Abdulrahman Kassig, que prestava serviço humanitário na Síria, foi capturado há 13 meses pelos militantes do Estado Islâmico. Numa carta que enviou aos pais a partir do cativeiro, Kassig disse que se ele morresse, os pais podiam confrontar-se com o facto de a sua morte ser o resultado de tentar aliviar o sofrimento de pessoas necessitadas. O presidente Barack Obama condenou a execução, que classificou de ato de pura maldade. No Burkina Faso, o antigo ministro estrangeiro Michel Kafando foi nomeado presidente interino e encarregado de liderar um processo de devolução do poder para os civis. Uma comissão de políticos, representantes das Forças Armadas e líderes religiosos e civis anunciou a seleção de Kafando um dia depois de iniciar as conversações. Kafando vai agora nomear um primeiro-ministro que formará um governo interino.
Seção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados pelo anúncio da detenção pelas autoridades sírias do destacado dissidente Louis Hussein. Hussein viajava para visitar a família em Espanha quando foi detido próximo da fronteira sírio-libanesa a 12 de novembro. Hussein tem sido um crítico de longa data da família Assad, que tem governado a Síria há 4 décadas. Sob o primado de Hafez al-Assad, o pai do atual dirigente, Hussein passou 7 anos na cadeia. Em 2011, foi uma vez mais detido pelas autoridades após manifestar simpatia pelos manifestantes pacíficos antigovernamentais da cidade de Daraa, que foram violentamente atacados pelas forças de Bashar al-Assad. A resposta do presidente iniciou o conflito que já resultou a morte de cerca de 200 mil sírios e o deslocamento de milhões de outros. Louis Hussein é cofundador de um movimento denominado Construir o Estado Sírio e tem apelado para uma coligação governamental para substituir Bashar al-Assad. Existem indicações que um juiz acusou-o de enfraquecer o sentimento nacional e enfraquecer o espírito da nação. A detenção de Hussein, que tal como a própria família Assad pertence ao sector alawite, contradiz a narrativa do regime sírio de que os seus opositores são todos terroristas, essencialmente extremistas sunitas. A sua prisão indica que qualquer pessoa que se oponha às atrocidades do regime de Assad, independentemente da religião ou grupo étnico, é vulnerável à prisão e detenção numa das cadeias do regime sírio. Dezenas de milhares de sírios continuam a ser detidos pelo governo de todos os sectores da vida. Médicos, jornalistas, crianças, mulheres, defensores dos direitos humanos. E muitos têm sido sujeitos à tortura, à violência sexual e fome. Os Estados Unidos apelam a todos os sectores num conflito sírio para libertarem todas as pessoas detidas arbitrariamente e os presos políticos. Em particular, os Estados Unidos apelam ao governo de Bashar al-Assad para libertar imediatamente Louis Hussein e milhares de sírios mantidos em Wuhan nos centros de detenção. Os Estados Unidos apelam ao regime Assad para permitir o acesso imediato e sem impedimento aos monitores internacionais a todas as instalações de detenção. O regime Assad causa sofrimento incrível à população síria. Os Estados Unidos continuam a trabalhar numa solução política que alivie o sofrimento e lança as bases por um governo sem Bashar al-Assad que dê resposta às aspirações do povo sírio. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta segunda-feira, 17 de novembro de 2014, chegou ao fim. Em nome dos que elaboraram e apresentaram a emissão, despedem-se agora Ethel Butler, Martin Curcius e o Paulo Oliveira. Amigos, boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.